Senador José Medeiros, meus cumprimentos a Vossa Excelência. O senador Teomário concluiu o seu pronunciamento uns minutinhos antes, uns segundinhos antes de eu prever que ele ia assim proceder. Bem, eu quero ocupar a tribuna nesta quinta-feira, nesta tarde, não para fazer mais uma retórica a respeito da crise, a respeito da inflação, a respeito dos juros, a respeito do desemprego, a respeito da taxa Selic. Enfim, eu quero dar hoje um tom mais poético ao meu pronunciamento. E quero começar, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senador Cristóvão Buarque, mencionando o seguinte: redes, barcos, o horizonte, o sol, o mar, a lua, a chuva e os ventos são os cenários e o instrumento de trabalho de um dos personagens mais importantes das nossas vidas, que é o pescador. Ontem, senador Cristóvão Buarque, foi o dia do pescador. E ontem, quarta-feira, foi um dia meio atribulado e eu não tive condições de prestar a homenagem a este trabalhador, que é quase um artesão, que tanto luta no seu cotidiano contra as adversidades da natureza e também da burocracia humana. Alguns pescadores e amigos pescadores, não só do litoral da minha Santa Catarina, mas de todo esse extenso litoral brasileiro, as minhas mais sinceras homenagens. Mais do que isso, as minhas palmas. Mais do que isso ainda, o meu reconhecimento e o meu agradecimento pela dedicação e pelo trabalho que fazem em prol do desenvolvimento de Santa Catarina e do Brasil. Mas, senhor presidente, não venho nesta tribuna apenas para falar poeticamente dessa profissão milenar. Como senador, é meu dever expressar a minha indignação, que já trouxe essa tribuna inúmeras vezes, com as dificuldades pelas liberações das licenças para a pesca da tainha e no restante do país, em Santa Catarina e no restante do país. A pesca começou no dia 1º de maio, a pesca da tainha. E até agora foram liberadas apenas 40 licenças para todo o país e somente 4 delas para Santa Catarina. Isso é inconcebível, senhoras e senhores senadores. Pela primeira vez em 70 anos, não há barcos industriais catarinenses em busca da pesca da tainha. Muitos barcos e centenas de pescadores continuam parados. Eu, há mais de 6 meses, venho alertando o governo sobre essa problemática. E o governo não fez a sua parte. Lamentavelmente, o governo não fez a sua parte. Mas a justiça fez a parte que o governo deveria fazer. Que os pescadores de Santa Catarina entraram com mandado de segurança e, infelizmente ou felizmente para os pescadores, a justiça fez o trabalho que deveria ser feito pelo governo federal. Ora, não é possível que os pescadores de Santa Catarina receberam a licença em 2013, receberam a licença em 2014, receberam a licença em 2015, e 2016, senador Cristóvão Buarque, não receberam as licenças? E Santa Catarina é o maior produtor de pescado do Brasil, mas não é simplesmente o maior. É disparadamente o maior produtor de pescado do Brasil. Então, essa é uma demonstração de que o país, infelizmente, ele não funciona. Ele não avança, ele continua burocrático. As sucessivas alterações dos ministérios acabam complicando, infelizmente, esta realidade, que é apenas um exemplo do que está acontecendo no Brasil. Portanto, fica aqui a minha homenagem ao pescador, mas também ao meu, a minha indignação e a minha revolta com o tratamento que eles receberam do governo federal nesses últimos tempos. E hoje também é o dia do caminhoneiro. E eu quero também aqui registrar minha homenagem aos profissionais que transportam todos os dias a riqueza nacional, o progresso e o desenvolvimento do Brasil. A profissão de motorista, a profissão de caminhoneiro, requer dedicação, sacrifício no seu dia a dia para exercer essa importante profissão. Quero registrar ainda o meu respeito a todos os caminhoneiros do Brasil. Mais do que isso, também o meu reconhecimento a quem quero transmitir um forte abraço na pessoa do seu Elias. Seu Elias, senador Cristóvão, senador Regufe, é o meu pai, que foi caminhoneiro, foi lavrador e foi caminhoneiro. Hoje está com 85 anos, mas ainda está com saúde em dia, está firme. É um dos maiores incentivadores da minha carreira, mas, sobretudo, estou me recordando de que há 20 e tantos anos atrás, quando resolvi ser candidato, senador Raimundo Lira, Vossa Excelência, que é o nosso presidente da Comissão Especial de Impeachment, só para mim concluir o meu pensamento, que eu tenho certeza que Vossa Excelência vai entender. Eu dizia que há 20 e tantos anos atrás, quando eu resolvi comunicar ao meu pai que eu iria ser candidato a vereador no município de São José, na Grande Florianópolis, ele, resumindo a nossa conversa, ele imediatamente me disse assim: meu filho, não faça isso, cuide da sua vida, cuide das suas coisas. Eu, nessa época, como administrador de empresa que sou, eu já estava bem encaminhado na iniciativa privada e já exercia um cargo extremamente relevante e promissor naquele momento. E ele me disse que, para mim, não enfrentar esse desafio, porque o grande problema do Brasil era o setor público. E olha que o meu pai é um homem de pouco estudo, mas nem por ele ter pouco estudo, ele não tinha a sabedoria de 20 e tantos anos atrás de que o problema do Brasil era o setor público, e hoje o problema do Brasil continua sendo o setor público. Veja só, senador Raimundo Lira, de tudo que nós produzimos hoje no Brasil, 50% disso ou mais, em alguns estados, em alguns municípios e até na União, mais de 50% vai para pagar salário de servidor público. Já começa por aí. E eu faço uma indagação. E os serviços oferecidos pelo setor público hoje? Francamente, são de péssima qualidade. E eu ouvi atentamente a parte que o senador Cristóvão Buarque fez ao belíssimo pronunciamento do senador José Medeiros, e ele abordou a questão das vinculações das despesas à inflação do exercício anterior. E disse que tem preocupação, inclusive, com a educação, da qual eu também tenho preocupação. E eu também sou favorável à vinculação das despesas às metas de inflação ou à inflação propriamente realizada do exercício anterior. Agora, eu quero fazer uma ressalva aí, senador Medeiros, que tem despesas e despesas. Nós temos que diferenciar despesas de investimento. Eu não defendo as despesas em saúde pública ou despesas em educação como despesa de diárias, despesas de veículos, despesa de passagem de aviões, enfim, despesas correntes, despesas de manutenção da máquina, de material de expediente, etc., etc. Porque nós não podemos enquadrar a saúde como uma despesa e vincular necessariamente, objetivamente, seus recursos à inflação do exercício anterior. porque nós não estamos tratando de papel, nós não estamos tratando de meta, senador Raimundo Lira, nós estamos tratando, nesse caso, de vidas humanas. E nós não podemos tratar a vida humana meramente como um número, porque nós não somos números, nós somos humanos e, como tal, merecemos um tratamento diferenciado nessa questão. Bem, feito isso, eu concedo com muito prazer uma parte ao senador Raimundo Lira, que tem se destacado nessa casa e, sobretudo, agora está com uma árdua, porém honrosa missão de dirigir os trabalhos da Comissão Especial de Impeachment, que ontem chegou a conclusão de uma primeira fase com a oitiva das testemunhas de acusação da presidente da República, que está afastada.
Meu amigo senador Dário Berger, Vossa Excelência abordou assuntos diversos e todos importantes na sua fala. Mas o mais importante de todos foi quando Vossa Excelência falou de seu Elias, não é? Porque aí me fez lembrar o meu pai, José Augusto Lira, conhecido pelos amigos como Zé Augusto. Meu pai, o início da vida dele foi como comerciante, mas aí, a partir de 1946, ele comprou o primeiro caminhão, um Chevrolet, que a gente chamava, eu era quase que recém-nascido, Chevrolet Cara Branca ou Canela Fina?
Chevrolet Brasil.
É, viu? E aí a vida dele todinha como comerciante, uma empresa de ônibus, armazéns, etc. e tal, mas ele sempre foi ligado ao caminhão. Ele sempre tinha os caminhões para transportar as mercadorias do comércio dele, e sempre teve um carinho muito grande por essa atividade, né? E aí depois eu me transformei em concessionário Mercedes-Benz, da marca Mercedes-Benz, na época em que mais de 80% dos caminhões do Brasil eram Mercedes-Benz. E a maior clientela nossa, concessionária em Campina Grande e Goiânia, em Goiás, a maior clientela era de caminhoneiros, né? Os clientes mais fiéis, os mais amigos da empresa, os mais ligados e, sobretudo, os melhores pagadores. Na década de 70, que o financiamento bancário era muito difícil, nós financiávamos diretamente pela própria empresa aos caminhoneiros. E nunca tivemos nenhuma dificuldade, nenhuma inadimplência com esses caminhoneiros. Às vezes acontecia algum acidente, né? A concessionária reformava o carro, financiava o serviço, e os caminhoneiros sempre foram pessoas excepcionalmente bem pagadoras, corretas e fiéis. E fazia o nome da empresa por onde chegava, né? E aqui me fez lembrar também os taxistas, né? Nós tínhamos também concessionária de automóvel, Fiat e Volkswagen, e também financiava os taxistas. E esses eram também rigorosamente bons pagadores, né? Pessoas corretas, pessoas trabalhadoras, pessoas dedicadas. E isso fez com que a minha vida toda fosse ligada ao trabalho, ao labor, à produção, né? Porque sempre estive cercado dessas pessoas, caminhoneiros, taxistas, né? E, enfim, essas pessoas que constroem no dia a dia o Brasil. Então, Vossa Excelência, quando falou no seu Elias, eu me lembrei do meu pai José Augusto, e eu acho que é um motivo de orgulho para todos nós saber que nós fomos educados no trabalho, na correção, no amor ao país. Quero, portanto, nesse momento em que eu parabenizo o senhor Elias, nos seus 85 anos, o meu pai já faleceu, se fosse vivo hoje teria 106 anos, o que era uma coisa quase pouco provável, né? Mas foi um homem totalmente voltado ao trabalho, de tal modo que ele, apesar de ter direito naquela época de se aposentar, ele nunca se aposentou, nunca aceitou receber a aposentadoria, porque ele dizia o seguinte: o homem, quando passa de 70 anos, se ele deixa de trabalhar, ele vira um aposentado. Uma coisa honrosa, uma atividade honrosa, todo aposentado são pessoas que trabalharam durante a vida, mas ele tinha esse conceito pessoal, que se a pessoa parava de trabalhar, virava aposentado. Se continuava trabalhando, ele continuava sendo um homem experiente, né? E nesse conceito de experiência é que até o seu último dia de vida ele continuou trabalhando. Nunca aceitou parar, porque ele achava que tinha começado a trabalhar com os 10 anos de idade e que a coisa mais importante para o homem e para o país é o trabalho. Muito obrigado, senador.
Bem, eu agradeço a Vossa Excelência e senador Raimundo Lira, e incorporo com muita alegria e até com certa emoção a parte de Vossa Excelência, porque todos nós temos uma origem. E a minha origem foi uma origem alicerçada no trabalho, no dia a dia, amassando poeira e comendo poeira e amassando barro para vencer as barreiras e os obstáculos da vida, que não são pequenos. E sempre tive no meu pai uma referência e que continuo tendo até hoje. E ele certamente estará ou está muito emocionado de eu prestar, vamos dizer assim, uma singela, mas uma justa homenagem, que teve essa repercussão, inclusive, de Vossa Excelência, como também terá do senador Cristóvão Buarque, que eu com muito prazer ouço em seguida, e também do senador Regufe.
Senhor Dário, eu hoje fico curioso para saber qual é a opinião que ele tem, seu Elias, do senhor ter entrado na política. Porque o senhor disse que ele não foi favorável. Como os pais da gente em geral não eram. Minha mãe foi contra. Aliás, foi contra não eu entrar, porque ela também não me viu na primeira eleição. Morreu naquele ano. Meu pai morreu bem antes. Me viram militante estudantil. Me viram ficar 9 anos fora do Brasil. Eu voltei, meu pai ainda estava vivo por algumas semanas. A minha mãe dizia, nem advogado, nem político. Para ela era a mesma coisa. Eles, em geral, não querem. E agora? O que é que eles diriam no meu caso, no caso do Raimundo, no caso do Regufe? Lembro quando o pai dele faleceu, eu era professor dele. Que diriam? E o senhor Elias? Eu não sei. Agora, no seu caso pessoal, o que é que o senhor diria de ter entrado na política? São raras as pessoas que escolhem o que cai nessa vida. São raras as pessoas. No mundo inteiro, estou falando, seres humanos que, de repente, senador Raimundo, caminham numa atividade esquisita, rara, confusa, que ninguém entende que é a política. Raros. Eu não sei o que é que leva a gente a fazer isso. Tem que ser uma psicanálise de cada um para saber. O que é que a gente busca com isso? Entretanto, ao passar a fazer esse serviço público por meio da política, nós nos dividimos em alguns grupos. Alguns grupos, e a Lava Jato está mostrando, fazem política para locupletar-se, para ganhar dinheiro, para aproveitar-se do Estado, para pegar a propina. Alguns são assim. Felizmente, é a minoria, embora eles que aparecem. Outro grupo, bem intencionado, mas acredita que precisa fazer com que as coisas sociais funcionem para continuar naturalmente. São o que eu chamo de conservadores, respeitosamente. Um outro grupo entra nisso dizendo, eu tenho um sonho para o futuro. E esse futuro não chegará automaticamente, é preciso agir. É preciso estar dentro do processo político. São aqueles que eu acho que a gente pode chamar de políticos progressistas. Quando a gente olha os progressistas e olham para trás, antes e depois de fazer a sua atividade, aí que vem a avaliação, valeu a pena ou não? Valeu a pena quando a gente compara os resultados de termos mudado o mundo com os resultados do sacrifício que a gente faz e também das compensações. Porque isso dizer que a vida pública, política, só tem sacrifício, não é verdade. Eu não falo salário, porque aqui a maioria de nós, com a competência que tem para chegar aqui, ganharia mais do que aqui.
Com certeza.
Estou falando dos honestos. Qualquer um de nós aqui, eu de mim não tenho a menor dúvida, seria muito mais. A gente vem aqui por outras razões, já, e até porque já ganha bastante. O salário já é alto, não precisa de mais do que isso. Mas quando a gente compara os sacrifícios com os benefícios, tanto pessoais, prestígio, reconhecimento nas ruas, deixar o nome na história, com o que a gente fez, e fica a dúvida, assim. Esse instante aqui com o Regufe, a gente estava conversando, ficou uma dúvida se valeu a pena, se conseguiam. Eu tive a sorte, como o senhor, de passar pelo executivo. No executivo a gente vê mais o que a gente deixou. Quando eu vou na rua, no Distrito Federal, e vejo, senador, os carros parando para que as pessoas atravessem, eu lembro, poxa, e as pessoas lembram, isso daí fui eu que consegui organizar, senador Medeiros. Quando eu vejo no mundo inteiro milhões e milhões recebendo bolsa, seja escola, seja família, ou seja um dos 25 nomes que eu vi recentemente, que chama-se Bolsa Escola em outros países, eu digo, caramba, valeu a pena. Porque eu bolei isso quando era reitor, como professor. Escrevi um livro sobre isso. Mas se não tivesse sido governador, ficava no livro. Não virava realidade. Eu nunca me lembro do maior elogio que eu considero como político de um jornalista que disse que Cristóvão é um cara que leva para o Diário Oficial o que ele escreve nos livros. Há uma diferença grande naquilo que a gente escreve no livro e aquilo que a gente assina no Diário Oficial. Vira realidade. Não dá para a gente fazer a avaliação plena se valeu a pena ou não. Mas eu gostaria que o senhor perguntasse, meu nome é o senhor Elias, se como pai ele acha que valeu a pena que o senhor tenha escolhido essa carreira em vez de ser um grande empresário, em vez de ser qualquer outra atividade além de empresário que tivesse escolhido. Eu fico aqui o meu pedido de que faça a pergunta para ele. Como pai, se valeu a pena ou não?
Eu farei e já concedo a palavra ao dileto, estimado amigo senador Regufe.
Primeiro, senador Dário, eu tenho certeza que o seu pai, o seu Elias, eu tenho certeza que o seu pai, que o seu Elias, ao ver essa sessão, ele deve estar com muito orgulho de Vossa Excelência. Porque Vossa Excelência tem honrado a população de Santa Catarina aqui nessa casa. Tem feito um mandato preocupado com a população, com o cidadão. É sempre muito criterioso nas suas observações, nas suas argumentações. E ver Vossa Excelência falar aqui do seu pai, do papo com ele antes de entrar na política, me veio aqui a lembrança do meu. Eu, como o senador Cristóvão colocou aqui, na época ele era meu professor na universidade, eu perdi meu pai infelizmente não está mais aqui. Ele era um oficial da Marinha, uma pessoa muito correta e muito rígida, que passou para mim os valores e os princípios que eu tenho hoje. Ele junto com a minha mãe, e dos quais eu sou muito grato. Valores de que vale mais nessa vida o que a gente é, do que o que a gente tem, do que o poder. Mas seu pai, o seu Elias, deve estar muito feliz. Inclusive com a discussão que Vossa Excelência colocou aqui. Eu acho que também esses recursos. Mas do mesmo jeito que eu acho que o meu pai lá em cima deve estar com orgulho de mim. Se me perguntasse se valeu a pena essa colocação que o senador Cristóvão aqui colocou, valeu. Às vezes as pessoas não notam a contribuição que a gente dá. O mandato parlamentar é muito mais apenas do que só projetos. Cada votinho que a gente dá representando as pessoas, quando a gente vota com a nossa consciência, pensando no que é melhor para a população e não pensando, às vezes, em governos, no jogo político, a gente está dando uma contribuição, representando as pessoas naquele voto, nas nossas emendas ao orçamento, quando a gente traz recursos para a nossa cidade, nos projetos que a gente apresenta. Mas o mandato, ele é feito, às vezes uma fala gera uma ação no governo. Às vezes você coloca um remédio no hospital público, alertando que ali não tem remédio, num discurso seu. Nós que fazemos política por vocação, e desculpa me estender nessa parte, claro que esse momento é um momento triste, porque é um momento de criminalização da atividade política, onde um político ele é considerado um criminoso até que ele prove o contrário todos os dias. E nós que somos de bem, nós temos que o tempo, todos os dias, reafirmar a nossa honestidade e a nossa eficiência como parlamentar. Quero dizer a Vossa Excelência que, com certeza, o seu Elias está muito orgulhoso de Vossa Excelência. Não só ele, mas a população de Santa Catarina tem que ter orgulho, porque eu posso testemunhar que há um parlamentar aqui que segue a sua consciência, sempre pensando em fazer o melhor pela população, inclusive dialogando muitas vezes comigo, muitas vezes inconformado com, às vezes, o andamento das coisas, mas é alguém que está aqui preocupado com a população. E eu acho que esse é o norte. Porque pensar igual na vida, ninguém pensa, nem dentro da casa da gente. O importante é a gente colocar as nossas posições, ter o espaço para defendê-las, lutar pelo que a gente acredita e respeitar também a opinião dos outros. Nesse momento tão triste que a gente vive no país de intolerância, onde pensar diferente virou um crime, é muito importante que Vossa Excelência coloque isso que colocou aqui. O orgulho do porquê entrou na política, dos valores que lhe colocaram na política e da prática belíssima que Vossa Excelência tem desempenhado no seu mandato.
Bem, eu, sensibilizado e honrado com os apartes recebidos, tanto pelo senador Raimundo Lira, tanto pelo senador Cristóvão Buarque e agora pelo senador Regufe, um jovem e extraordinário amigo e um expoente da política do Distrito Federal e do Brasil, eu me atrevo a fazer, se o presidente me der mais alguns minutinhos, apenas uma pequena referência da minha vida política e da minha vida pública. Bem, a juventude, a gente tem um grau de rebeldia, o professor Cristóvão Buarque conhece isso muito melhor do que eu. A gente é movido por desafios. Quanto maiores, mais desejosos eles acabam se transformando. E eu acabei entrando na vida pública porque, eu olhando o cenário, eu imaginava que eu podia fazer melhor do que as pessoas que estavam no poder naquele momento estavam fazendo. E realmente eu posso dizer que, quando eu tive a oportunidade de fazer, eu fiz. Vou dar um exemplo de educação, poderia falar em saúde, poderia falar em infraestrutura e etc. e tal, mas vou destinar o meu primeiro mandato em educação no município de São José, onde eu iniciei o meu mandato, se eu não estou equivocado, em 1996 como prefeito. Fui vereador, fui presidente da Câmara, fui prefeito reeleito, com 85% dos votos. Tinha 94,6% de aprovação popular. E o que aconteceu? Na educação e na saúde, na infraestrutura, em praticamente todas as áreas, eu fiz mais em apenas 8 anos do que todos os governos anteriores juntos fizeram. Eu fiz mais salas de aula em 8 anos do que todos os governos anteriores juntos fizeram, não só em São José, como também em Florianópolis. Eu fiz mais saúde e eu precisaria de mais tempo para discorrer sobre esse assunto, mas eu construí UPAs, policlínicas, e para se ter uma ideia, em Florianópolis, nós tínhamos, quando eu assumi a prefeitura, nós tínhamos aproximadamente um pouco mais de 500 funcionários na área da saúde pública de Florianópolis. Quando entreguei, entreguei com quase 3 mil funcionários. Mas entreguei com quase 3 mil funcionários por quê? Porque os atendimentos, eles se multiplicaram. E nós, na nossa administração, nós não fizemos uma vez mais do que todos os governos anteriores juntos fizeram também. Nós fizemos 4 ou 5 vezes mais do que fizeram. Então, eu tenho a minha consciência tranquila de que, quando eu tive a oportunidade de fazer, eu procurei fazer e tenho consciência de que a minha consciência revolucionária naquele momento contribuiu para a melhoria da qualidade de vida de milhares e milhares de pessoas, tanto no município de São José, onde eu iniciei a minha carreira, como na capital do estado de Santa Catarina. Tanto é que foram nesses municípios que o reconhecimento que recebi foram muito maiores do que os serviços que eu próprio prestei à comunidade. E foi, evidentemente, que através disso que hoje, com certeza, estou aqui no Senado Federal, não representando só esses dois municípios, como a Grande Florianópolis, mas o estado de Santa Catarina inteiro. Bem, dito isso, eu também queria abordar outros assuntos aqui, como logísticas, como reforma política, como vinculação de despesas pela inflação do exercício anterior, que são temas que nós temos que debater aqui mais profundamente. Mas eu queria ainda, nesses 2 minutos que me restam, e se Vossa Excelência me der mais 30 segundos, para abordar um tema que o senador Regufe vai abordar no pronunciamento que vai fazer em seguida. E eu estou me recordando, senador Regufe, senador Cristóvão, da última sessão do Congresso Nacional, que ela foi concluída lá pelas 4:30 da manhã, se eu não estou equivocado, onde apreciamos um número significativo de vetos. Desses vetos, alguns destaques foram feitos, se eu não me engano, 14 ou 15 ou 16 vetos foram destacados, e nós tivemos que ouvir inúmeros discursos. Foi uma sessão tortura, inúmeros discursos, os mesmos discursos nos quase 15, 16 vetos que foram destacados. E tivemos a oportunidade de ouvir ali líderes deles mesmo. Eu nunca vi isso na minha vida, o cidadão ser líder dele mesmo. Ora, líder significa que precisa ter pessoas para serem liderados. Aqui no Congresso Nacional, não. Aqui, oportunisticamente, o cidadão acaba indo para um partido, ou se elege num partido, onde ele é o único representante desse partido, e ele é líder dele mesmo. E ele tem prerrogativas especiais de falar mais, de falar primeiro, de falar sempre, enquanto que nós, que não somos líderes, temos essa dificuldade. Então, a reforma política, na verdade, ela é essencial, ela é primordial, ela é fundamental, ela é vital para o futuro para o futuro do Brasil e para a credibilidade dos parlamentares dessa casa e da Câmara dos Deputados. Por quê? Com isso, eu não posso me conformar. E o que é pior também, nós temos que estabelecer as cláusulas de barreiras que já foram discutidas nessa casa e que ela não avançou. Nós temos que avançar no fim das coligações partidárias, porque não é possível que esses partidos pequenos, nanicos muitas vezes, continuem a persistir, a existir, para que numa eleição vendam o seu tempo de televisão, façam uma estratégia extremamente peculiar, danosa à democracia, que não contribui nada para a formação de um projeto político que possa sustentar a governabilidade depois. E aí nós conseguimos implantar definitivamente no Brasil o corporativismo, o clientelismo, o toma lá da cá, que há muito tempo isso já acontece, mas quando eu fui prefeito, eu tinha as minhas secretarias das quais eu não abria mão. Eu poderia, e o sistema é esse, e nós temos que entender que lamentavelmente ou não, nós temos que nos submeter às regras. E as regras foram essas. E elas foram aprimoradas, mas aprimoradas no sentido negativo da palavra. Isso é que é a tristeza. E hoje nós estamos vivendo um presidencialismo de coalizão que ninguém consegue governar. Qualquer insatisfação que determinado setor, determinado parlamentar não é atendido, naturalmente já cria-se um grande problema de governabilidade no Brasil. Portanto, a reforma política, senhor presidente, na minha opinião, me parece que é a reforma da reforma, porque com isso, talvez, nós possamos mudar essa triste realidade da criminalização da política que nós estamos vivendo. Isso é muito ruim, porque a democracia, se ela não é um dos melhores regimes perfeitos, mas não encontramos no mundo ainda nenhum regime que seja melhor do que o regime democrático para nós enfrentarmos as nossas dificuldades, as nossas barreiras e o nosso dia a dia. Portanto, senhor presidente, eu ainda teria mais um longo discurso a fazer se tivesse tempo, mas eu agradeço já muito a benevolência de Vossa Excelência e agradeço os apartes dos eminentes senadores que me antecederam e vou ficando por aqui, desejando a Vossa Excelência, senhor presidente, mais uma vez, muito sucesso à frente da Comissão Especial do Impeachment, que Vossa Excelência, às vezes, até criticado por alguns que são mais enérgicos e assodados, mas, na minha opinião, Vossa Excelência tem agido como um democrata que está colocando o direito da defesa e da democracia acima de qualquer discussão política, não pairando nenhuma dúvida quanto aos encaminhamentos que Vossa Excelência tem dado àquela comissão. Portanto, mais uma vez, meus cumprimentos, meus parabéns pelo desempenho que Vossa Excelência tem demonstrado à frente da Comissão Especial de Impeachment. Muito obrigado, era isso que eu tinha a relatar.